As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
No curto espaço de 24 horas, houve registro para 4 incêndios no concelho de Ourém, numa preocupante tendência que faz lembrar o último verão, altura em que o território foi mesmo dos mais assolados de Portugal. Na manhã desta terça-feira, por exemplo, mais de 100 bombeiros foram mobilizados para a Gondomaria, onde deflagrou um fogo violento que obrigou ainda à presença de 4 meios aéreos. Já na noite desta segunda, por sua vez, houve lugar a mais 3 ignições, separadas por pouca distância, pelo que o cenário já está a causar apreensão entre as comunidades atingidas. Em declarações à ERTE, Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, que no ano passado disse ter perdido anos de vida com o flagelo que atingiu o seu território, já reagiu a estes recentes incêndios e aponta novamente para mão criminosa.
E aquilo que aconteceu hoje na Gondomaria e que aconteceu ontem à noite também aqui no concelho de Ourém, onde tivemos 3 ignições à noite, numa localidade com 3 ignições dispersas ou com 100 metros de distância umas das outras ao mesmo tempo, claramente não criminosa. Hoje na Gondomaria também tudo leva a que isso tenha acontecido. São situações que infelizmente não conseguimos controlar, mas que as autoridades estão atentas e ver se conseguimos de uma vez por todas encontrar a mão criminosa que tem feito tanto mal ao Conselho de Ourém e a toda a nossa região.
As autoridades têm os recursos suficientes para poder dar uma resposta nesse sentido?
Os recursos são sempre poucos. Estamos a falar neste caso de vigilância, de prevenção. Isso obriga a que haja meios humanos no terreno. Obviamente que um concelho como o Concelho de Ourém, com 416 km², com mais de 50% de mancha florestal, é impossível que haja uma pessoa em todo o lado ao mesmo tempo. E as autoridades, com os meios que têm, obviamente que estão a tentar fazer o melhor que podem e sabem. Acredito que, e já solicitei também, através de uma carta ao seu Ministro da Administração Interna, que o reforço da vigilância no Conselho de Ourém possa ser reforçado para evitar aquilo que aconteceu no ano passado. E tenho esperança que isso possa acontecer de forma a evitar aquilo que todos nós conhecemos e não queremos recordar nem queremos voltar a repetir que aconteceu no ano passado.
Ourém continua sob mão criminosa aqui, o lamento e acusação por parte de Luís Albuquerque, presidente da autarquia Ouriense, em menos de 24 horas, 4 incêndios, 3 deles de noite. O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Abrantes, confirmou a detenção de 4 pessoas, 3 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 18 e os 81 anos, por tráfico de estupefacientes no concelho de Vila Nova da Barquinha. No âmbito de uma investigação que decorria há um ano, os militares da GNR realizaram diversas diligências policiais, no decorrer das quais foi possível apurar a identidade dos suspeitos. No seguimento da ação, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária que culminou com a detenção do grupo e com a apreensão de 665 doses de haxixe, uma planta de cannabis, diverso material de pesagem, corte e armazenamento de produto estupefaciente, 770 euros em numerário e ainda uma katana. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. Continua a ser o assunto do momento a decisão da Santa Casa da Misericórdia de tomar em construir a unidade de cuidados continuados em Vila Nova da Barquinha despoletou um conjunto de reações dos mais diversos quadrantes, sendo que a oposição na autarquia nabantina não poupa nas críticas para se referir a um processo que ainda promete dar que falar, mas ainda quando está em causa o investimento na ordem dos 6 a 7 milhões de euros com criação de 70 a 80 postos de trabalho. Em comunicado enviado para a ERTE, a Comissão Política Conselheira do Partido Social Democrata acusa mesmo a governação socialista de empurrar essa unidade para fora de Tomar, justificando este cenário como consequência direta da incapacidade e do impasse político de quem governa atualmente a Câmara Municipal, acusada de inércia. Este lamentável episódio, refere o mesmo texto, também reflete de forma clara e inequívoca a inoperância e desinteresse do vice-presidente Hugo Cristóvão, responsável pelo pelouro do urbanismo e planeamento. Este foi incapaz de encontrar uma resposta viável para este dossiê em 3 anos. Ao invés de assumir a sua responsabilidade e trabalhar numa solução, preferiu limitar-se e assistir à fuga deste importante projeto sem propor alternativas plausíveis para a localização do empreendimento. Reforça o mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município de Tomar, não escondeu que está preocupado com a chamada época de incêndios. Aliás, nesta altura, o território nabantino está sob risco máximo, alerta em vigor pelo menos até este sábado, muito embora tudo aponte para a permanência nesse patamar. Em entrevista à ERTS, Humberto Morgado recordou o histórico de fogos que está associado ao Conselho de Tomar para justificar então essa preocupação.
É preocupado. Nós temos um Conselho maioritariamente florestal, temos aqui uma grande incidência a nível de incêndios, ou seja, o histórico de incêndios é elevado. O ano passado, felizmente, só tivemos, digamos, um grande incêndio, que também passou para o lado de Abrantes, não nos afetando na totalidade a nós, mas o Conselho vizinho. Mas é sempre uma preocupação, nomeadamente, e nós sabemos que os meios não são infinitos, né, são finitos, e também as pessoas acabam por, ou seja, estamos sempre preocupados se acontecer alguma das situações. A vantagem aqui é que os fogos florestais, ou os incêndios florestais, agora chamados rurais, têm aqui um dispositivo a nível nacional, do qual nós também fazemos parte, ou seja, passamos a ter dois veículos de combate a incêndio florestal, um veículo tanque de apoio, não só ao nosso município, mas também a nível nacional, principalmente também fazemos parte dos grupos de intervenção que seguem para outros concelhos, quando assim é necessário, porque tem que ser recíproco, ou seja, quando nós precisamos, eles também vêm e nós também temos de ter aqui essa disponibilidade. Mas pronto, é sempre uma preocupação, temos tido aqui estes últimos dias e vamos ter até sábado pelo menos o nível máximo do risco de incêndio, que é sempre aqui uma preocupação. Nós temos neste momento também as proibições das queimas, que já não faz sentido com este calor, obviamente, o que reduz aqui também um pouco o número de ignições, já sempre aqueles que podem ser acidentais ou até propositados, né, a nível de intencionais, que nunca sabemos aonde é que ocorre e quando é que ocorre.
O comandante dos bombeiros de Tomar diz estar mais confortável comparativamente com a realidade de há 2 anos, precisamente porque a corporação dispõe de mais efetivos e com outro grau de preparação. Ainda assim, Humberto Morgado advertiu que nunca se sabe o que está reservado ao nível deste tipo de ocorrências.
Temos vindo nestes dois anos e meio, a evoluir em termos de pessoal e equipamento. Ainda não estamos nos 100%, como referi, mas neste momento sinto-me muito mais confortável do que há 2 anos atrás, não só na questão do aumento do efetivo, mas também na sua preparação, seja ela técnica, seja ela na parte mais física também, que é necessária, nomeadamente para os incêndios florestais. Por isso, neste momento, eu julgo que estamos preparados, como disse, é sempre... nunca sabemos quando é que ocorre e quando é que ocorre e a intensidade com que ocorre, mas aí, quando sai da nossa, digamos, alçada, passa para o nível nacional e também a resposta acaba por ser concertada, não a nível municipal, mas a nível nacional.
Comandante dos Bombeiros de Tomar perspectiva a época de incêndios e refere que nunca saberá o que irá acontecer, mas garante estar mais confortável do que há 2 anos face ao aumento de efetivos e ainda ao grau de preparação.
Rádio R, informação.
As recentes e polémicas declarações de João Galamba, ministro das Infraestruturas, que praticamente descartou Santarém na corrida pela construção de um novo aeroporto, justificando-se com a distância entre o território escalabitano e Lisboa, foram alvo de análise na recente edição de Olhar Tomar. E houve concordância neste particular, ou seja, tanto Tiago Carrão como Hugo Cristóvão, comentadores desta rúbrica da ERTE, consideraram que o governante foi infeliz. O vereador do PSD, por exemplo, disse mesmo que a credibilidade de João Galamba já conheceu melhores dias, lamentando que o ministro tenha tentado condicionar a Comissão Técnica Independente.
Eu acredito que sim, porque para já temos que rever ou pensar sobre o ministro em particular que estamos a falar, e é um ministro cuja credibilidade já conheceu melhores dias. Os últimos semanas, os últimos meses têm sido de episódios, alguns deles caricatos, outros quase difíceis de acreditar, sobre envolver este ministro. E eu até arriscava a dizer que a palavra dele não tem, se calhar, o peso que ele próprio poderá julgar que tem. Dizer que Santarém está longe de Lisboa, ou é de quem não sai de Lisboa, ou então é de alguém que realmente não quer saber nem um bocadinho daquilo que é o trabalho pela coesão do nosso território. Num país como o nosso, tanto se fala da coesão territorial, tanto se fala da desigualdade entre o litoral, entre os grandes centros urbanos e o interior. Tentar pôr de parte, tentar condicionar um processo de decisão que deve ser técnico, que deve ter aqui, e daí haver esta comissão técnica independente para fazer esse trabalho, que ainda mal começou a trabalhar, já temos um ministro, me parece a mim que as suas declarações tiveram apenas a intenção de tentar condicionar, e se era para isso, valia mais decidir por ele, e depois cá estaríamos para ver as consequências dessa decisão. Não valia a pena então ter uma comissão técnica independente a fazer o seu trabalho com rigor e com método, para depois então vir o ministro dizer o que quer e o que bem lhe apetece.
Por sua vez, Hugo Cristóvão, ele que também é vereador na Câmara de Tomar, mas pelo Partido Socialista, disse que às vezes o silêncio é a melhor posição, deixando claro que João Galamba tem tendência para ter declarações menos felizes.
Às vezes o silêncio é a melhor posição e, portanto, o ministro realmente acho que foi infeliz e não deveria, mesmo tendo a maior razão do mundo, não deveria ter preferido nenhuma declaração sobre o assunto, até porque se há uma comissão que está a trabalhar, a comissão deve trabalhar, deve retirar as suas conclusões e, portanto, enfim, todos nós temos dias bons e dias maus e todos nós podemos, realmente, ainda mais no exercício de funções públicas em que sistematicamente somos abordados e, claro, os membros do governo têm uma exposição muito maior do que, pelo menos de âmbito maior do que, por exemplo, nós autarcas, e pode acontecer qualquer um. Mas, realmente, o atual Ministro das Infraestruturas tem, assim, uma tendência para ter algumas declarações menos felizes. E acho que o que se resume neste caso é isso. Foi uma declaração infeliz, que não deveria ter acontecido. Às vezes, por mais que nos questionem sobre um qualquer assunto, o silêncio pode ser a melhor opção.
Olhar Tomar-se, rúbrica da Hertz, aqui também, a olhar-se para as declarações polémicas de João Galamba relativamente ao aeroporto de Santarém, ao desejado aeroporto de Santarém, sendo que o ministro, recorde-se, considerou que o território escalabitano fica longe de Lisboa. O Ministério Público apresentou para primeiro interrogatório judicial um homem oriundo de Abrantes com cerca de 30 anos, fortemente indiciado pela prática em autoria material, concurso real e na forma consumada de um crime de detenção de arma proibida, para além de ofensa à integridade física grave qualificada, este tendo como vítima outro cidadão residente no território abrantino. O arguido foi detido em flagrante delito por agentes da PSP que no momento passavam no local dos acontecimentos, tendo podido evitar desenlace mais grave, já que o agressor se encontrava munido de uma faca de mato com lâmina de 15 centímetros de comprimento que lhe foi apreendida. Considerando o perigo para aquisição, conservação e veracidade da prova, ele, de continuação da atividade criminosa e de alteração da ordem e tranquilidade públicas, o Ministério Público promoveu a aplicação da prisão preventiva como medida de coação, o que foi deferido pelo juiz de instrução criminal. O inquérito irá prosseguir na secção de Abrantes do DIAP de Santarém, com diligências a realizar pela Polícia de Segurança Pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
O judo do Sport Clube Operário de Sem Soldos de Tomar esteve em destaque na recente edição de Hertz Desportivo, sendo que em estúdio esteve o mestre Filipe Lopes, ele que tem uma ligação que supera os 20 anos ao citado emblema nabantino. Espaço assim para falar da modalidade do SCOX, assim como no Conselho de Tomar e ainda no Distrito. Até porque, recorde-se, Filipe Lopes é diretor técnico da Associação de Judo de Santarém. O mestre não tem dúvidas em considerar a modalidade como uma das que está a maior destaque na região, elogiando o impacto que a judoca Patrícia Sampaio tem provocado nesse incremento. Aliás, quanto ao Sport Clube Operário de Sem Soldos, refira-se que terminou o ano de 2022 em 13º lugar à escala nacional do clube com mais atletas federados.
O judo em Tomar acho que está, neste momento, é uma das modalidades em destaque. Temos uma grande embaixadora, a Patrícia Sampaio, que é sem dúvida uma atleta olímpica, formada, crescida em Tomar e que representa e que nos deixa muito orgulho dos seus feitos, não só em Portugal, como a nível nacional, tendo em conta mesmo os últimos resultados. De forma geral, o judo, obviamente, com o impulso que é ter uma atleta olímpica no Conselho de Tomar, ele tem, porque hoje em dia as redes sociais é algo que nos dá nos catapulta para essa posição, mas de forma geral penso que sim. Em termos de federados, posso dizer que o Sport Clube Sem Soldos foi o 13º clube do país no final de 2022, portanto estamos a falar num universo de 500, 600 clubes a nível nacional, nós somos 13º, muito fruto então, como tu disseste e bem há pouco, do projeto de Judo Escolar, que tem sido realmente um grande impulso. E sim, eu penso que está na mente de todos os tomarenses que o judo é uma modalidade que está muito em voga no nosso concelho.
Sport Clube Operário de Sem Soldos, de Tomar, sem destaque no Herte Desportivo, eis um clube que se bate olhos nos olhos com os maiores de Portugal.
Rádio Herte, informação.
Foi a primeira exposição a ser inaugurada naquele que foi o arranque oficial da Festa dos Tabuleiros com o seu cartaz cultural. Foi bonita a festa, pá. É o título do conjunto de trabalhos de João Lourenço Costa Rosa, a exposição patente na Casa Manuel Guimarães. A Herte marcou presença na inauguração e falou com o autor, que nos explicou qual o enquadramento dos seus desenhos que mais facilmente ganharam vida, tendo em consideração a herança que lhe foi transmitida a propósito da festa.
Convido-os a viver, tem vários pormenores arquitetónicos, flores, tabuleiros, é assim uma... Eu gosto de chamar assim um poema, pintura, porque engloba vários aspectos da nossa cidade e da festa, que é bonito também as pessoas descobrirem por si. Comecei a trabalhar de volta de fevereiro até agora junho, foi assim uma loucura de uns 4-5 meses de muito trabalho. Assim. Para mim a festa é... Acima de tudo é a comunidade a juntar-se e é a cor. A cor para mim é o que me marca mais na festa desde miúdo, que eu me lembro que ficava fascinado com as ruas, com os tabuleiros todos, é assim, é muita cor. E aqui nós conseguimos descobrir, se calhar até coisas que não nos lembrámos, uma janela que está escondida, uma colcha, há vários pormenores que é giro e que... Penso que falam bem da nossa festa.
Festa dos Tabuleiros, aqui uma exposição na Casa Manuel Guimarães, da autoria de João Costa Rosa. O Complexo Cultural da Levada, em Tomar, está a ser palco para a exposição Desenhos, um conjunto de trabalhos da pintora tomarense Maria de Lourdes Melo e Castro, precisamente uma das referências maiores do panorama cultural do concelho nabantino. Numa altura em que passam 120 anos, desde o nascimento da pintora, foi assim decidido homenagear o legado da artista com um conjunto significativo de desenhos inéditos. Luís Alvelos, filho de Maria de Lourdes Melo e Castro, agradeceu a homenagem à sua mãe, explicando em traços gerais o que está a exposto na levada.
Todos esses trabalhos são no tempo de carvão, muitos deles com mais de 100 anos, e que, não com mais de 100 anos, não, portanto, com 100 anos, porque 120 anos, com 100 anos, são desde carvão, muitos deles espetaculares. E nesta sala estão muitos desses desde carvão e o quadro respectivo, pouquamente interessante. Nós temos, de facto, muitos mais ainda desenhos destes enrolados em gavetas. É muito doloroso o trabalho de restauro, e isto são vários anos, 4 ou 5 anos, para se conseguirem por estes trabalhos. A maioria destes trabalhos irão para o museu, a que eu espero também a concretizar, do projeto que está feito, um arquiteto premiado, etc., não é? Que é tudo isso, mas que levou 2 anos, mas está um ótimo projeto, que nós queremos entregar. E muitos destes trabalhos vão para lá, e muitos quadros da obra, a volta de 50, 60, 70, muitos pequenos formatos, e depois peças do ateliê, o sofá, os cavaletes.
Exposição Desenhos, homenagem à pintora tomarense Maria de Lourdes Melo e Castro, que precisamente neste ano completa 120 anos desde o seu nascimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, estamos em plena Festa dos Tabuleiros, a nossa festa maior que a todos os tomarenses envaidece. Este ano, com um sentimento ainda mais especial, pela inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Este reconhecimento é mais do que merecido, não fosse a nossa Festa dos Tabuleiros das mais antigas e das maiores celebrações do nosso país. E é já amanhã que a cidade se veste de cor e poderemos deambular na beleza das ruas ornamentadas, sendo que a sua inauguração está prevista para as 20 horas. Dar nota que na Mata Nacional dos Sete Montes irá estar encerrada para os visitantes nos próximos dias 8 e 9 de julho, abrindo apenas para as disposição dos tabuleiros, mediante o pagamento da entrada, no sábado, dia 8, das 13 às 24 e no domingo, dia 9, das 8 às 13 horas. Outra nota que gostaria de destacar, foram inauguradas no passado sábado as três exposições integradas na programação da Festa dos Tabuleiros. Destaque para aquela que celebra os 120 anos do nascimento da pintora Maria de Lourdes Melo e Castro, um dos nomes mais relevantes da criação artística tomarense do século XX. Para assinalar tal data, pode visitar Desenhos de Maria de Lourdes Melo e Castro, onde se mostra um conjunto significativo de desenhos inéditos, realizados sobretudo nas décadas de 20 e 30 do século passado. É uma coleção de desenhos feitos a carvão, a sanguínea ou pastel sobre papel, que nos revela outra dimensão da obra desta artista mais reconhecida pelo seu repertório pictórico a óleo. Esta exposição encontra-se no Complexo da Levada. João Lourenço Costa e Rosa, que mostra a sua visão de um jovem artista sobre a festa, que se apresenta sobre o mote "Foi bonita a festa, pá", na Casa Manuel Guimarães. Desenhos para ver ao pormenor, onde a festa e a alma tomarense estão presentes, mas também referências ao legado artístico dos avós. Recorde-se que este jovem, mas já enorme artista, tem esplanada a sua arte na parede do Parque de Estacionamento 2, mais propriamente na travessa do Fonte, na travessa Fonte do Sopo, mas é uma exposição a não perder. Outra exposição apresenta o olhar de três fotógrafos tomarenses. Falamos de José Bizarro, José Matias e Luís Ribeiro. Visitável na Casa dos Cubos, mostram-se as imagens da festa. Para estes três senhores da fotografia, que foram convidados pelo Centro de Estudos de Fotografia de Tomar, apresentam assim uma síntese do trabalho que desenvolveram ao longo das últimas edições da Festa dos Tabuleiros. Cada autor agregou-se a um conjunto de imagens que expressam a sua visão da festa, que certamente os tomarenses se irão identificar. São apenas alguns, mas excelentes motivos para visitar Tomar por estes dias, sendo que Tomar é sempre uma ótima escolha para visitar a qualquer altura do ano. Caras e caros ouvintes, como se avizinha a interrupção para as férias de verão, e sendo esta a minha última nota do dia desta temporada, despeço-me desejando um ótimo verão. E vemos-nos por aí. Muito obrigada.
Sara Costa aqui com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.